Olá, queridos ouvintes, é um prazer falar com vocês. Eu sou Enan Nogueira, estou aqui direto de onde, gente? Do coração da Amazônia, aqui da minha Manaus querida, centro do. Não é do Covid, tá? Já passou essa época, eu espero, né? Então, e com vocês também, conosco no dia de hoje, está o autor Wallis Silva, direto de São Paulo. E aí, amigo, tudo bem?
Opa, e aí, Ana? Olá, ouvintes, como vocês estão? Tá tudo bem. Pouco frio, mas tá tudo bem.
Ah, aqui começou o calor. E aí, amigo, vai, traga para nós as nossas notícias.
Bom, hoje nós temos as notícias do Monte Olimpo, já que o episódio é sobre mitologia, né? Bom, galera, como é de costume, né? Se você gosta do nosso projeto, do nosso podcast, siga o nosso Instagram, arroba Rolê dos Mitos Podcast, curta a nossa página no Facebook, Rolê dos Mitos Podcast, e nos siga no Twitter, arroba Rolê dos Mitos. Agradeço muito a Sabrina das Águas, porque ela é nossa primeira assinante. Obrigado, Sabrina, por não desistir de nós. Uhul! Se você também quiser ser Se você também quer ser um assinante, basta você ir no catarse.me/roledosmitos. Lá você vai encontrar as formas que você pode estar contribuindo com o nosso podcast. Mas se você não tem como ajudar, então nos siga nas redes sociais, deixe o seu comentário e espalhe para os seus amigos.
Então, hoje nós vamos falar da gloriosa deusa Afrodite, poderosa, bendita. Então, gente, olha, eu quero dizer para vocês que essa deusa ela é do nosso coração, é uma deusa que eu e o autor Wallis Silva nós gostamos muito e espero trazer um pouco de conteúdo nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui no nosso podcast. Então, vamos lá, gente. Afrodite, ela é uma deusa que tem origem na ilha de Chipre, tá bom? E isso é bem antigo, isso é bem catalogado, investigado. Ela é uma deusa asiática e o culto dela se espalha por toda aquela região ali na Era do Metal. E ela é do tempo das cavernas mesmo, tá, gente? Ela é dessa origem, né? Muito ancestral. Ela tinha um culto próprio. Um culto único, ela como a deusa principal, senhora do céu e da terra, das águas. E ela não tinha somente esse atributo de amor. Ela tinha vários epítetos, né? Que epíteto, quem não conhece, é como se fosse um nome, um título, né? Então ela tinha muitos títulos. Ela era senhora da guerra, senhora do amor, da sexualidade. Ela era uma deusa completa e universal. Quando a Grécia começa o seu projeto imperial, né, colonial, de colonizar e dominar os povos, eles dominam essa região e eles veem que a fé dessa gente, daquele povo, era muito grande na sua deusa. Então eles trazem essa deusa para dentro do panteão deles, o que era muito comum de acontecer naquela época, porque eles eram colonizadores, então eles iam adotando aí os deuses dos povos que eles iam dominando. Então Afrodite chega na Grécia dessa forma. Porém, antes ela já tinha uma história muito grande de culto de devoção. Ela chega na Grécia e os autores, né, principalmente Hesíodo, que vai contar, né, os mitos gregos, ele vai dizer que Afrodite é filha de Urano com Gaia, né? Na verdade, Urano com o oceano, com que seria a Terra, né? Eu posso dizer assim. Porque existe uma deidade que é a deidade dos oceanos, porém, que não é o Poseidon, é antes dele. Mas eu não lembro do nome agora, tá bom, queridos ouvintes? O que acontece? Cai, né? Cronos vai castrar Urano, né, para que ele pare de ter filhos com Gaia, enfim, aquela história toda. E cai o esperma, né? O esperma cai no mar e ali nasce uma deusa, tá bom? E ela nasce dentro da concha de Vieira, que vai ser o seu grande símbolo, tá bom? A Vieira, ela é aquela concha do símbolo da Shell, né? Daquele posto Shell. Eu acho que todo mundo sabe aquele símbolo daquela concha, né? Aquilo ali é a Vieira. Então, ali nasce Afrodite, né? E ela vem do mar. Isso é muito interessante da gente perceber na história dela. Ela vem do mar. Ou seja, ela não era grega, ela não nasce grega, ela vem de fora para dentro do culto grego. Então, gente, resumindo, o nascimento de Afrodite é esse: ela vai ser colocada, né, no panteão grego, no Monte Olimpo, e ali vão acontecer inúmeras situações, né? E uma delas é o casamento com Hefesto, que é um casamento que vem ser totalmente turbulento, tumultuado, né? Ele amava muito ela e ela também amava ele. A gente precisa entender isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que Afrodite casou obrigada com Hefesto, porque Hefesto era feio, né? Na realidade foi o contrário. Ela amava Hefesto, ela foi a única capaz de enxergar beleza em Hefesto, porque não sei se vocês se lembram, Hefesto foi jogado de cima do Olimpo para baixo porque a mãe dele não gostava dele, né? Então ele foi jogado e ele ficou coxo, mas Afrodite foi a única que conseguiu enxergar beleza em Hefesto. Por isso que ela casou com ele. E foi a época que ela mais ganhou presentes, né? Porque ele fazia joias preciosas que ele trazia do fundo da terra, porque ele é o deus da que fica ali, depois ele vai ser chamado de Vulcano, né, pelos romanos, vai ser sincretizado, na verdade, né, com Vulcano, que é o centro da terra, né? Então ele trazia de lá as melhores joias preciosas, assim, realmente coisas que nenhum outro deus vai ter. E ele adorna Afrodite, a Afrodite vai andar coberta de joias, da melhor qualidade, né? A gente pode chamar isso de ostentação. Então, o que acontece? Ela vive esse casamento, porém Afrodite, ela ama. E quando ela ama de verdade. E aí ela vai depois se apaixonar por Ares, né? Que é a guerra. Ares significa, nesse contexto, a guerra. Então, assim, é o amor e a guerra. Eu quero dizer para vocês que todos esses casamentos de Afrodite, já dando uma explicação filosófica, todos os casamentos de Afrodite, eles têm um significado, tá bom? Diferente, porque na Grécia ela já vira o amor, né? Ela já tem esse epíteto como deusa do amor, tá? O que é diferente para os outros povos, né? Que ela era uma deusa universal e agora ela vai ser colocada numa caixinha, né, de amor. Então ela vai ser o símbolo do amor para os gregos, tá bom? Então o que acontece, gente? Afrodite vai casar com Ares. Ela deixa Hefesto e casa com Ares. Então o amor e a guerra vão se unir. Ela vai ter filhos, né? Não vai ser um casamento fácil. Porém, Afrodite, ela consegue dominar Ares. É a única capaz de dominá-lo. Então, o que acontece? Muito, 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 muita violência, um amor violento. Um amor um tanto, como eu posso dizer, Elton Wally Silva, conturbado?
Sim. Com altos e baixos. Às
É,
vezes
com
mais baixos do que altos.
isso, porque era aquele tipo de relacionamento assim, sabe? Dos tapas e beijos, muito bom na cama, mas assim, na convivência o negócio era meio sério. Mas ela era a única capaz de apaziguá-lo, tá bom? Então a gente vai ter essa questão aí do amor dobrando a guerra, conseguindo dominar o furor de Ares, né? Que era implacável. Então, depois disso, a gente vai ter outros inúmeros casamentos. Gente, Afrodite casou com muitos deuses. Ela vai casar com Dionísio, né? E o Dionísio, ele é um casamento muito bonito que ela tem com ele, porque Dionísio é um avatar, inclusive, né? Ele é um deus salvador, então ela meio que se apresenta também ali como uma deusa salvadora, né? O amor salvador. O Dionísio, ele tem a ver com a felicidade, tá bom? Tem a ver com o encontro pessoal, com o encontro pessoal, né? O encontro de vida interior. Então, Afrodite vai se casar muito bem com ele. Todos esses casamentos, eles são meio políticos, né? Eles são assim uma junção de poderes, né? Então, no caso, nesse caso, não foi diferente. Aí ela vai se casar com Hermes, né? E nesse casamento a gente vai ter o hermafrodito que vai nascer, né? O filho, né? Hermafrodito. O Hermes, ele é um deus das mensagens, ele é o deus de uma masculinidade bem interessante, que é aquele moleque, né? Que, se a gente pode dizer assim, aquele rapazinho bagunceiro, meio artista, né? E tal. Então ela vai se casar com ele ali, e nossa, que casamento interessante, né? Gente, eu acho isso muito legal. O autor Ali Silva deve estar sorrindo, né? Com esse podcast que eu tô falando.
Sim.
Então, assim, nos amores de Afrodite, tá, gente? Então ela vai se casar com Dionísio, ela vai se casar com Hermes, ela se casa com Hefesto, ela se casa com Ares, tá bom? Ela, ou mulher para casar, viu? E todos esses casamentos, né? Eu quero só dizer para vocês que depois que eles terminam, eles nunca deixam de amá-la, né? Ela tem uma autoridade com todos esses deuses, porque eles nunca deixam de amá-la. Ela é inesquecível, entendem? Só que tem um carinha aí que é fantástico, que é o amor da vida de Afrodite, né? Que é o grande amor da vida dela, que vai gerar os mistérios afrodisíacos. Que os mistérios afrodisíacos, eles são o culto de Afrodite na Grécia, tá bom? É a forma que os gregos inventaram de cultuá-la e de viver assim a religião dela, né? Dentro do seu mundo grego. Então, nesses mistérios entra um nome muito interessante que significa Adônis, né? Que tem esse nome aí, Adônis. E a origem desse nome é bem controversa, controversa, né? Dizem que vem de Adonai, que quer dizer senhor, enfim. Existe muita, muita controvérsia aí nessa história. Mas diz as lendas, né, que Adonis é filho de reis. Uns dizem que ele é filho de uma rainha transformada em árvore, outros dizem que ele é filho da árvore de Mirra, né? E por isso que a Mirra é a grande oferenda para Afrodite e para Adonis, tá bom? Adonis, ele cresce muito bonito, ele fica o homem mais bonito da Terra. Eu acho legal esses gregos, eles estão assim, né? Eles têm esses títulos, né? O homem mais bonito da Terra. Eu acho legal, né? Então, o Adonis, ele vai encantar a Afrodite, né? A Afrodite se encontra com ele em algum momento. As lendas contam que ela tá afiando a flecha do Cupido, e aí na verdade, o Cupido, que é filho de Afrodite com Ares, ele tá brincando com as flechas, aí sem querer ele encosta nela, sabe? Conversa, né? Porque eu acho que ela realmente gostou do Adonis. Então, o Adonis, ele vira um encanto de Afrodite, eles namoram. Eu acho isso legal. Eles se pegam. Se a gente pode dizer uma coisa, é que eles se pegam, e eles se pegam tem um local onde eles se pegavam, tá bom? Eu assisti uma reportagem do Fantástico, autor Wally Silva e queridos ouvintes, que fala da ilha de Chipre, e lá eles têm a cachoeira, né? Uma fonte, que é meio uma cachoeira, onde Afrodite e Adonis se pegavam. É o local, tá lá. Ninguém pode entrar naquelas águas, né? Ninguém pode tomar banho lá, porque diz a lenda que quem tomava banho lá era Afrodite e Adonis. E até hoje tá lá marcadinho, cercadinho, ninguém pode chegar perto. Eu achei isso muito legal. Eles se pegavam. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Adonis, ele era humano como nós. Apesar dele ter essa beleza toda e essa origem meio mítica, ele era um homem. Ele era passível de vida e de morte, de doença, como todos nós. Eu acho isso fantástico, porque Adonis deitou com a deusa do amor, né? Pegou a deusa do amor. E eu acho que esse título é difícil de bater, olha. Eu acho difícil, viu? Alguém bater essa proeza de Adonis, né? Ele tinha cacife para isso, né? Vamos cá entre nós, né? Bora deixar em segredo isso, né? Porque ele podia, né, fazer isso. De tão bonito que ele era. Então, eles vivem um romance muito bonito. Foi a época que Afrodite realmente amou de verdade. Foi o amor da vida dela. O problema é que Ares ficou chateado, e aí a gente tem muitas versões para esse momento. Ares fica chateado, dizem que Ártemis também fica chateada, porque Ártemis quer se vingar pela morte de Hipólito, que é outra história, né? E Ártemis quer se vingar, e Ares está com raiva. E aí tem a história do javali, que é um animal consagrado a Ares, né? O javali vai e mata Adonis durante uma caça. Tá? E aí ali o sangue de Adonis escorre pela terra e nasce a flor Adonis, né? Existe uma flor chamada Adonis. Aí nasce a flor e o Adonis é enterrado, sepultado, e Afrodite chora, né? Ela fica derrotada e Adonis vai para o submundo, e lá, como ele é gatíssimo, a Perséfone dá uns pegas nele, né? Ela fica também apaixonada, dá uma traída ali no marido dela. Porque ela não está morta, apesar de ela estar no Hades, ela não está morta, né? Cá entre nós. E aí ela dá uns peguetes em Adonis, e aí vira uma grande confusão, porque Afrodite não quer deixar ele lá, quer que ele seja mortal, e aí a Perséfone quer que ele fique lá fazendo serviços para ela. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E aí vira uma confusão, e aí chamam Zeus para resolver, né? Zeus tem que Uns dizem que é Zeus, outros dizem que é Hades, né? Hades ficou chateado ali e tal, mas a história conta que ele tem que subir 6 meses, vir para a Terra, se pegar com Afrodite, e depois ele desce de novo, que ele vai se pegar com Perséfone. E eu acho isso muito legal, né? Pô, é um homem, né? Ele é um homem como nós, então isso é muito interessante, né? Então o que acontece? Tudo isso é para explicar os ciclos do ano, os 6 meses que a Terra está nascendo e florescendo, e os 6 meses que a Terra está morrendo e chega o inverno no hemisfério norte e tudo morre, né? Então, os mistérios afrodisíacos, eles querem dizer isso, tá bom? 6 meses Afrodite chora por Adonis, e 6 meses Afrodite fica feliz, e aí começa a nascer as coisas. Nasce as flores e tal, faz um sol bem bonito, e aí depois, quando ele volta pro Hades, e tudo começa a minguar, né? E o Adonis, ele é a semente das frutas, das flores. O Adonis, ele é a semente, porque ele precisa morrer para que nasça coisas novas, né? Para que o ciclo da vida continue. Então ele meio que nasce, morre. É o ser humano, o Adonis é o ser humano que precisa nascer e morrer. Enquanto ele está aqui, tudo está florescendo. Vocês entenderam? Entendeu, autor Wally Silva?
Com certeza, eu já conheci essa história.
Pois é, então assim, gente, lógico que durante a Grécia tudo isso era ritualizado, tinha os rituais, as iniciações, que hoje em dia, infelizmente, não chegou até nós. E quero dizer também que Afrodite é muito cultuada até hoje, viu? As religiões neopagãs, né? Modernas e tal, a Wicca, né? Que é uma religião neopagã, e outras formas de paganismo atual cultuam Afrodite, né, e tal, tentam reviver esses mitos. Então, assim, gente, Afrodite é muito amada, muito querida. Então, Afrodite, ela é muito amada, e ela é esse símbolo de mulher poderosa, esse símbolo de força feminina e um símbolo do amor para os gregos, tá bom? Quero só dizer bem claro, porque Afrodite, ela vai fazer todo um percurso, né, de uma grande deusa de religião única, chega na Grécia, e aí ela vai para Roma. E ela em Roma vai ser tratada como Vênus. Na verdade, vai ter um sincretismo ali, né, com uma deusa chamada Vênus. E aí, inclusive, ela é padroeira de Roma. Eu não sabia disso, doutor Wally Silva. Descobri nas pesquisas, né, que em algum momento a Vênus é a padroeira e protetora de Roma. Interessante, né? Então, assim, muita coisa tem para se falar desta deusa. Autor Wally Silva, alguma pergunta?
Não, mas eu tenho algumas coisinhas para falar.
Pode falar, amigo.
Agora eu venho com as curiosidades. Primeiro eu quero falar dos principais filhos de Afrodite, que são os mais conhecidos. Em primeiro lugar, nós temos o Hermafrodito, que é filho do relacionamento de Afrodite com Hermes, que é o deus mensageiro. A palavra hermafrodita também é utilizada atualmente pela ciência para definir a pessoa que nasce com os dois órgãos genitais, assim como hermafrodito também nasceu. Depois nós temos o Eros, que é conhecido como Cupido na mitologia romana. Ele é o deus do amor. E Anteros, que é o irmão dele, que é o deus do amor platônico. Ambos são frutos do relacionamento de Afrodite com Ares, que é o deus da guerra. Depois nós temos Himeneu, que é deus do casamento, que ele nasceu, é fruto do relacionamento de Afrodite com Apolo, que é o deus do sol. E por último, mas não menos importante, nós temos o Príapo, que é o deus da fertilidade, que nasceu fruto do relacionamento de Afrodite com Dionísio, que é o deus das festas, do vinho, tudo mais. Além disso, Afrodite, ela deixou um legado muito grande, atualmente e no passado, né? O que nós sabemos atualmente e que a todo momento nós vemos sobre Afrodite na astronomia e na astrologia. Na astronomia, os romanos colocaram o nome de Vênus no segundo planeta do sistema solar. E na astrologia, ela é utilizada ali no mapa astral como planeta também que rege e de alguma forma molda ou pode modificar nossa personalidade no dia a dia. E etc. Além disso, ela também é muito utilizada na biologia, na astronomia, na alquimia. Eles têm até um símbolo, que é um círculo com uma cruz embaixo, que é um dos símbolos mais conhecidos, que também é conhecido como símbolo feminino. Eu não sei se você sabia, amigo, mas ele é o símbolo feminino e também é o símbolo de Vênus na ciência. Eu não sabia dessa, fiquei sabendo isso hoje.
Sim, eu sei. É o espelho de Vênus, né? Dizem que ele é um espelho, né?
Isso. Afrodite também, ela foi transformada em asteroide. O asteroide 1388 Afrodite, ele faz parte da cultura atualmente, né? E ele foi descoberto em 24 de setembro de 1935 por Eugène Delporte. Ele batizou o asteroide com o nome da deusa por achar ele muito bonito, né? E como Afrodite é a deusa da beleza, então casou. Agora, na cultura pop, ela participou de muitos filmes e até hoje é citada em várias séries. Afrodite aparece em Percy Jackson, tanto nos filmes como nas séries. Ela ajuda o Perseu em alguns momentos a lidar com alguns problemas. E também aparece na série antiga da Xena, a princesa guerreira. Ela aparecia muitas vezes e era até engraçada. Faz muito tempo que eu assisti a Xena, mas eu lembro que ela aparece. E por último, que provavelmente quem gosta de game vai lembrar, Afrodite apareceu muito em God of War. No, se eu não me engano, no primeiro jogo ela pede para Kratos destruir a Medusa. Foi a primeira missão do Kratos no jogo e foi Afrodite que passou para ele. Então é isso. Afrodite, ela tem um legado antigo, um legado atual e ela vai continuar sempre por aí, porque a história dela é conhecida e a ciência, a literatura e todos os outros meios abraçam a história dela com muita, devoção por parte dos religiosos e carinho, né? Porque é aquela questão de você abraçar e ter respeito à história, né, amigo?
Sim, com certeza. E nós temos muitas outras coisas, né? Não podemos falar aqui só no nosso podcast, né? Mas tem o quadro do Nascimento de Vênus, tá bom? De Botticelli, que é um quadro que está na chamada desse episódio, que é um quadro que foi feito para colocar numa cabeceira de cama, tá bom? Lá da casa dos Vespucci, tá bom? Podem dar uma pesquisada sobre esse quadro. E existem inúmeros outros quadros de Botticelli sobre Afrodite, ele gostava muito dela.
Verdade. Então, nós podemos finalizar, amigo?
Sim, podemos.
Então, galera, esse é o nosso segundo episódio pós-hiato, nesse intensivão aqui de episódios para atrair novamente vocês para o canal. E eu agradeço pela audiência, pela atenção. E como nós explicamos, os episódios serão um pouquinho mais rápidos e curtos, só que não vamos tirar a qualidade deles. Então, agradeço por estar aqui e nos siga nas redes sociais. Tchau, tchau.
Então, obrigado, queridos ouvintes. Tchau, tchau para vocês aqui. Um beijão.